Meu caro ouvinte, segunda-feira tem estreia na CBN, História das Eleições. E é uma tradição no período eleitoral. O professor Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, tem uma série de obras escritas, inclusive, sobre história das eleições locais. Ele vai apresentar aí a trajetória das eleições para o governo do Estado e presidência da República a partir de 1945. A gente vai conversar agora com o Reginaldo sobre esse projeto, que estreia na segunda. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Vou fazer a pergunta que os ouvintes querem. O que eles podem esperar a partir de segunda-feira, Reginaldo?
Bem, nós vamos abordar todas as eleições a partir de 1945, a presidente da República e a governador do Paraná. A gente vai fazer um resumo dos principais fatos e dos motivos que levaram o eleitor a preferir A ou B, né? Então, nós vamos revisitar a história e falar de personagens importantes, como na história brasileira, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, depois ainda do Collor em diante, Fernando Henrique Cardoso, Lula, e até chegar o Bolsonaro em 2018. Né? É uma abordagem sintética, apontando os principais fatos. Né? Eu tenho bastante bibliografia, eu trabalho com esses assuntos em sala de aula, né? Então, eu estou compondo um texto, é um programa falado, mas ele é escrito. Os textos ficarão disponíveis também aos leitores na plataforma da CBN para eventual consulta. E estarei à disposição para aqueles que quiserem estudar mais e quiserem me pedir indicações bibliográficas. E o mesmo vou fazer nas eleições do Paraná, revisitando desde 1945, na verdade, a primeira eleição direta foi em 1947, desse novo período. Então vamos falar de Moisés Lupion, Bento Munhoz da Rocha, Ney Braga, Paulo Pimentel, Álvaro Dias, José Richa, até chegar à eleição do governador Ratinho Júnior também em 2018. Uma curiosidade, Justo, que eu propus e vocês aceitaram, é que a gente não interrompa no período em que não houve eleições diretas, que é o período militar. Porque, embora não fossem eleições diretas e não houvesse, portanto, a participação do eleitor na definição, os personagens que sobreviveram nesse período, alguns que já atuavam antes de 64 e alguns dos que vieram atuar depois de 82, quando são retomadas as eleições diretas para governador, e depois de 89 para presidente, eles tinham atuação nesse período. Né? Mesmo com eleições indiretas, havia movimentações políticas que são do interesse de quem quer conhecer melhor tanto a história daquele período quanto a história atual, já que muitos desses personagens ainda se mantêm ativos. E talvez caiba explicar por que começar em 1945, né, se a nossa República foi fundada em 1889. Bom, não daria para abordar todos, seria muito extenso, mas até 1945, a nossa tradição eleitoral é um pouco acidentada e muito restrita. Né? Então, a gente tem dois períodos da história da República, um que vai de 89 a 1930 e outro que vai de 30 a 45. De 89 a 1930, nós tivemos realmente uma série ininterrupta de eleições. Só que as eleições eram bastante contaminadas por vários fatores. O primeiro é que o voto era aberto. Então, o eleitor não tinha liberdade de escolha. O segundo é que o voto era muito restrito. Havia tantas restrições eleitorais que a participação, na média, nesse período todo, era de 3% a 5%. Isso nos grandes centros. E o último fator é que, somado ao voto aberto, portanto controlável pelas elites econômicas e políticas, havia fraudes escandalosas. O sistema era completamente fraudulento. Então você tinha urnas que registravam 90% e tantos para um lado da campanha. Então não havia disputa eleitoral, na verdade. Havia um controle dos chefes políticos nos seus territórios. É a época do coronelismo, né? De 30 a 45, a Revolução de 30 ela foi feita para moralizar. Mas só que de 30 a 45... nós tivemos um pequeno hiato democrático com a Constituição de 34 e não chegamos a ter eleições diretas para o presidente da República. A primeira ocorreria em 38, mas o Getúlio Vargas implantou uma ditadura a partir de 37. Então, esse pequeno hiato democrático, que vai da promulgação da Constituição até a ditadura do Estado Novo, ele não gerou não sedimentou uma tradição eleitoral. Né? O que poderia ser uma tradição democrática foi interrompido em 37. Por isso que de 45 em diante nós temos fatos, né, assim, mais persistentes para abordar com os nossos ouvintes. Eu ia falar alunos, né? Porque eu trato desses temas em sala de aula.
De uma certa forma, os nossos ouvintes vão aprender.
Mas, enfim, né? Aqueles que quiserem conhecer melhor o período anterior também, eu estou à disposição para interagir e para dizer como, né? E também, como na eleição presidencial, os textos ficaram disponíveis aos ouvintes.
Eu quero aproveitar porque o Reginaldo falou dos textos disponíveis. Esses textos, além de estarem, como o próprio Reginaldo falou, no site da CBN Maringá, cbnmaringá.com.br, junto com o áudio, também vai ficar no portal GMC, né, para os leitores do portal também, se quiserem ver. Aí a questão é assim, eu queria explorar um pouquinho você na questão do governo do Estado, né? A gente sempre tem um pouco mais de atenção quando se pensa na história da presidência da República, das sucessões presidenciais. E a gente, por uma questão até, né, tipicamente brasileira, né, do olhar mais para o poder executivo, a gente esquece um pouco do olhar para as sucessões no governo estadual. E no governo do Paraná, a partir de 45, e você vai me corrigindo aí se estiver errado, 45 também, a partir de 30, mas 45, o Paraná muda muito, né, um processo inclusive de ocupação e consolidação desses espaços que nós estamos aqui, norte, noroeste do estado. O processo de colonização começou antes, mas cresce muito a partir desse período. E o Paraná se integra bastante nesse período. Tem um pouco disso dos governos, dos governadores, quer dizer, muda um pouco o perfil do Paraná após 45 e dos governadores que assumem a partir disso, Reginaldo?
Já dando um spoiler, Gilson, a primeira campanha que eu vou abordar, que é de 47, o peso eleitoral do interior decide a eleição. Por quê? O Paraná tinha 1 milhão de habitantes em 1940. Em 50, ele tinha mais que duplicado a população. Em 1960, tinha quadruplicado na comparação com 1940. Então, para onde que vem essa população? Ela vem para as novas frentes pioneiras, né, de colonização recente. No caso, Maringá, Londrina, que já é um pouco mais remota, de 30, mas Maringá, depois Cianorte, Umuarama, o Oeste, Sudoeste. Então, isso tinha um peso econômico e eleitoral. Por exemplo, até 1970, quando você considera, pelos critérios do IPAES, que é o Instituto de Pesquisa ligado ao Governo do Estado, área de planejamento, eles falam no parâmetro do VAF, Valor Agregado Fiscal, que é a economia formal. O maior valor agregado fiscal estava na região Maringá-Londrina. Então, havia uma explosão demográfica na região, isso repercutia eleitoralmente, e havia também um peso econômico. Né? Então, a eleição do Lupion em 47, ela é movida pelo discurso que temos que privilegiar o interior, as novas regiões. E ele ganhou no Paraná todo. Por outros motivos, mas, enfim, veiculando esse discurso. E a eleição do Paulo Pimentel, também em 65, tem esse recorte. O homem do chapéu de palha, o homem do campo, o homem do interior. E nas duas circunstâncias, eles duelaram com um grande personagem da política paranaense, que é o Bento Nunes da Rocha, que era um homem tipicamente curitibano. Então havia esse molho no debate. Só que depois dos anos 80, com a concentração econômica, demográfica, eleitoral na região de Curitiba, inverteu. Então é muito difícil alguém sair do interior e ganhar a eleição ou veicular esse discurso decisivamente. Né? Então é claro que a gente vai tentar apontar também esses aspectos para entender a definição dos candidatos. Né? Mas são eleições sempre muito saborosas. Né? A gente sempre pergunta assim, quais são os fatos estruturais, aqueles mais importantes? Uhum. Mas toda eleição tem aquele fato folclórico, pitoresco e saboroso, que dá mais pimenta mesmo assim às decisões. Né?
Quando você fala das eleições, claro que a gente vai ouvir isso, né? Interessante, eu quero perder. A ideia da sequência das eleições, né? Nós temos uma sequência eleitoral e a gente fica procurando sempre uma linha de raciocínio para dizer assim, pô, há uma tendência sempre de uma coisa ou de outra. Também calculo que há rupturas, né? Mas as eleições, tanto estaduais como as presidenciais, elas são feitas mais de continuidade ou de rupturas, Reginaldo?
Você consegue identificar as duas coisas. Por exemplo, eu já disse algumas vezes aqui nas minhas intervenções que essa ideia de que nós temos uma eleição polarizada agora, ela sempre foi polarizada nacionalmente, desde 50, basicamente, mas a gente pode recuar a 45, entre dois blocos. Um bloco ligado ao trabalhismo e seus aliados, Antigamente era o Getúlio Vargas, que comandava esse bloco, e com seus herdeiros, o João Goulart. E depois de 80, com a reconfiguração partidária, o PT passou a hegemonizar esse bloco, né, com a liderança do ex-presidente Lula. Então não é uma novidade isso, é um traço permanente. E mesmo no hiato que vai de 64 até 85, onde os partidos foram extintos, esses partidos criados em 45, mas o MDB vai herdar essa mística do PTB. Então, de certa maneira, Arena e MDB representavam um pouco a polarização anterior, né? Um novo período. E o outro polo é o polo, digamos assim, mais representativo de um programa liberal para a economia. Ainda que esse polo ele flutuasse mais, né? Você não consegue pegar uma força que fosse de ponta a ponta, de 85 para adiante. Mas de 45 a 64, você tinha um grande partido político chamado UDN, que representava isso. Até a interrupção do sistema partidário em 64, ela foi danosa, porque você tinha, assim, com clareza, quem era quem, quais eram as ideias principais, quais eram as lideranças. Então, essa polarização UDN, PTB e seus aliados, cada um com seus aliados, ela até facilitava o posicionamento do eleitor. O Brasil caminhava ali em 64, a meu juízo, para algo, né, mais próximo, assim, por exemplo, de uma dinâmica da política inglesa, né? Você tem os conservadores, os trabalhistas, então as pessoas vão se posicionando, né, diante disso.
Uhum.
Aí, mas a degradação do sistema partidário, que é um traço permanente, ela vai impedindo que haja uma estabilidade institucional. Mas, assim, nas eleições nacionais, o eleitor vai afunilando, uhum, né, do jeito dele, né? Ele pode, se você perguntar para o eleitor, fizer uma sabatina, ele não vai te dar uma resposta acadêmica, né? O que significa o voto dele. Mas você consegue identificar pelas convergências, pelas estatísticas em torno desses campos políticos. No governo do Estado, quanto mais próximo você está do eleitor, menos essas questões ideológicas são evidentes. Então, a eleição municipal tende a ser menos ideológica do que a eleição nacional. A do governo só fica no meio do caminho, né? Mas como ela é coincidente com a eleição presidencial, talvez esse debate não seja tão saliente ao eleitor. Né? Uhum. Ele presta realmente mais atenção na eleição do município, porque ele conhece o prefeito, tem um problema que ele identifica que o prefeito tem que resolver, e a eleição nacional também, ele sabe o que o presidente da República faz por ele. Mas em algumas cidades maiores, como Londrina, Maringá, talvez o eleitor não identifique qual é a tarefa específica do governador. Mas você consegue também extrair frequências de período, né? Você teve uma fase de hegemonia do MDB no governo do Estado, com Richa, Álvaro, Requião, e a volta do Requião. Mas assim, o perfil socioeconômico do Paraná com o agronegócio, ele estabelece alguns parâmetros também. Por exemplo, o PT nunca foi bem votado no Paraná, nas eleições presidenciais, como foi em outros estados, mesmo no auge da popularidade dos governos do PT, né, que duraram quase 14 anos. Né? Então, quem estuda mais detidamente tem que tentar procurar, enxergar com lupa, colocar no microscópio para perceber essas questões que existem, sim, não é um voto aleatório do eleitor. Quem acha que o voto do eleitor é aleatório não está usando os instrumentos necessários para identificar aqueles elementos que são mais estruturantes.
Reginaldo, eu queria te agradecer demais essa conversa, queria agradecer também todo o teu trabalho e empenho na produção do História das Eleições, que a gente vai começar a curtir a partir de segunda-feira, e sucesso aí na jornada, e você sabe que você vai ficar com a gente cada vez mais até no dia da eleição, que vai ser o dia que a gente vai fechar tudo isso em outubro. Obrigado, Reginaldo, pela conversa.
Eu faço isso com muito, muito prazer, é uma alegria poder debater e compartilhar essas coisas que a gente estuda com a população, em particular com os ouvintes da CBN.
É uma honra nossa ter você aqui fazendo parte do nosso time. Então não perca, meu caro ouvinte, Reginaldo Dias estreando na segunda-feira, tanto no CBN Maringá primeira como segunda edição, com História das Eleições. Como o próprio Reginaldo falou, o texto vai estar no site da CBN, cbnmaringá.com.br. Lembrando que também no site do GMC Online, para você poder ler. E o Reginaldo vai deixar aí aberto perguntas, dúvidas, indicações para leituras mais aprofundadas. Então, enfim, a gente sempre procura aqui na CBN trazer a melhor informação com as melhores pessoas que podem esclarecer para a gente naquilo que elas são especialistas. E em política, Reginaldo Dias sabe e muito.